E agora a gente volta a falar dos latrocínios aqui de Campinas, não só dos latrocínios, mas em geral a maneira como a pessoa deve se comportar para sair viva, né? Já que tem situações de assalto e cada vez mais estão sendo noticiadas aqui porque estão acontecendo muito próximo, né? Com um período muito próximo e com violência. Esse fim de semana, duas mortes, uma de um morador de Montemor lá em São Paulo, a outra em Souzas, né, de um morador aqui de Campinas. Nós estamos na linha com o tenente-coronel reformado da Polícia Militar, Marci Elber. Coronel Marci, muito boa tarde, obrigado por atender mais uma vez a CBN Campinas.
Bom, muito boa tarde, é sempre um prazer e estamos aqui à disposição.
Coronel Marci, a primeira coisa que a gente ouve, isso há anos, há décadas, não reaja a assalto. Os casos de latrocínio, não estou falando especificamente desses dois, né? Mas toda a experiência que o senhor teve aí no comando do BAEP, tantos anos de Polícia Militar, eles acontecem geralmente porque o assaltado reage, coronel?
Olha, como você já está abordando, o latrocínio é um roubo que deu errado, né? Que teve um final trágico. Quando a pessoa já está subjugada, é muito difícil ela conseguir algum tipo de reação. Então, o ideal é realmente ela procurar se acalmar e tentar conduzir para um final menos ruim possível, né? Porque o assalto em si já é uma coisa ruim. E o marginal hoje, infelizmente, ele anda bastante frio e violento. Então, é a situação de tentar evitar movimentos bruscos, situações que a própria reação em si ou que passa a parecer que vai reagir.
Bom, e não tem como escapar de um assalto, não tem como prever um assalto, né? Aí, dessa maneira, o que deve ser feito pelas pessoas? Ela tem que, como o movimento brusco que o senhor acabou de dizer, né? Ela tem que ficar imóvel, ela tem que evitar algum tipo de movimento que acaba assustando o bandido. O que que devem fazer?
Olha, o marginal, no geral, ele é oportunista. O bandido, ele é oportunista. Ele vai buscar uma vítima que ele considera fácil, um local que facilite ele conseguir o objeto que ele pretende roubar e a fuga em si, ele consiga fugir. Então, se as pessoas elas tentarem evitar estar em situações como essa, em locais de que ela esteja vulnerável, já vai ajudar bastante. Ok? Mas existem sim algumas coisas que podem ser utilizadas no momento que você caiu como vítima. Nesse momento você é vítima. Então, evitar de olhar o marginal nos olhos. Tá? No momento ele está nervoso. Não adianta querer ficar discutindo. Já está subjugado. Siga o que o marginal está falando. E evite movimentos bruscos, realmente, pegar no bolso, alguma coisa assim.
Tá certo. E tem algumas situações que não era para ser o latrocínio, tem o nervosismo do bandido também, que acaba atirando. Ele não tinha essa intenção, né? Mesmo que o assaltado não reaja, que a vítima não reaja, pode acontecer o latrocínio também, né?
Primeiro a gente precisa frisar que a gente não deve jogar a culpa na vítima, né? A vítima, a culpa é do bandido. Então, normalmente, ele pode estar nervoso, pode estar sob efeito de drogas, e as reações, e ele sabe que a qualquer momento ele pode ser surpreendido, não por uma reação ou por policiais que possam estar passando por perto. Então, ele está realmente nervoso. Então, a ideia é justamente evitar causar mais nervosismo ainda numa situação tensa, para que não haja esse desfecho de morte.
Coronel Marci, como saber, né? Assim, claro que não dá para prever o assalto, porque o bandido está escondido, geralmente, que vai cometer esse assalto. Mas tem algumas atitudes suspeitas que a pessoa pode tentar detectar para sair? Por exemplo, eu acho que é o exemplo que todo mundo fala, quando tem dois homens numa moto, existem atitudes aí que as pessoas conseguem pelo menos evitar, né? Se não evitar o assalto, mas tentar evitar chegar perto de uma situação de perigo?
São atitudes preventivas que a pessoa pode ter realmente estar adotando. O marginal, por ser oportunista, ele vai estar rodando em uma determinada região. Quando alguém consegue identificar que é, algum veículo, uma moto com duas pessoas, ou um veículo com três ou quatro pessoas está rodando muito numa região, imediatamente ligue o 90 e passe as características desse veículo para que possa ser abordado como indivíduo suspeito. Aí sim, os profissionais da área, os policiais, vão fazer uma abordagem e identificar o que está acontecendo. Isso acontece muito, de nós receber, da Polícia Militar receber pelo 90 ligações de indivíduos suspeitos, realmente ser alguém que estava se preparando para um roubo, estava armado, etc.
E caso isso seja detectado, né, por uma possível vítima, o que ela deve fazer? Ela, porque se ela sair, por exemplo, der uma ré no carro com um movimento muito brusco, o ladrão, principalmente se ele estiver de moto ou até de carro, ele pode vir atrás, né? A quem ele deve procurar? Corre para uma delegacia, vai para um local movimentado, o que fazer?
O primeiro objetivo é procurar um local movimentado. Quando o local movimentado já vai coibir a intenção do bandido agir no sentido de que ele quer evitar de ser identificado, quer o local movimentado vai dificultar a sua fuga e tentar o mais rápido possível chamar a ajuda da Polícia Militar para o 90.
Sim, desse jeito não daria para prever certas coisas, né? Mas num local movimentado, por exemplo, é muito mais difícil acontecer um assalto, né?
Sim, quando a pessoa ela percebe que ela está sendo seguida por moto, veículo, etc., procurar ir para um local movimentado. Isso vai deve coibir a ação do marginal.
Se é chegar uma possibilidade.
E hoje, hoje os smartphones eles têm um dispositivo de emergência para... Cada modelo tem uma forma de você acionar as nossas centrais de operação, o Copom 90. É muito rápido, digo a voz. Já tem acontecido muito do atendente ele receber a ligação da pessoa dirigindo e avisando que está sendo seguido ou está seguindo um suspeito. Isso é possível fazer. Basta a pessoa conhecer o equipamento que ela tem.
Bom, tem uma pergunta chegando aqui, Coronel Marcio, do Everton Cunha. Se fosse um policial abordado, qual seria a chance de sucesso de reverter o assalto? Mesmo o policial com mais experiência, né, ele tem que ter o movimento exato, né? Não é o caso, não era policial esse homem de 56 anos que foi morto em Sousas, mas ele tentou tirar a arma da mão do bandido. Aí a pergunta dele, o policial ele está mais preparado para reagir a um assalto ou mesmo o policial não deve reagir?
É uma situação difícil porque o policial, quando ele é abordado, uma situação em que, por um motivo ou outro, ele não percebeu, acabou sendo abordado por marginais. A possibilidade de ele ser morto estatisticamente sobe para 80% em relação a uma pessoa comum. Então, ele sabe que ele está numa situação muito difícil e vai procurar, dentro do treinamento dele, reagir quando for possível. É difícil falar para o policial nesse momento, não reaja, porque ele já está numa situação muito mais grave do que qualquer cidadão comum.
Tem uma outra, um comentário aqui do nosso ouvinte, esse não se identificou, ele diz o seguinte, que hoje em dia, bandido mata reagindo ou não reagindo, porque eles sabem que as leis são fracas e não estão nem aí, não estão nem aí com as leis. Pela experiência que o senhor tem na Polícia Militar, dá para atestar isso? O senhor está reformado há menos de 2 anos, né? Dá para atestar que hoje os ladrões estão mais violentos mesmo?
Infelizmente, há um grupo de marginais que sim, estão mais violentos. Em algumas situações, nós observamos que não era necessário de agir com a violência que agiu, mesmo em alguns casos sendo a matar. São casos mais esporádicos, não? Não tem sido regra. É claro que uma lei mais forte, uma lei, a ideia de que o bandido, sabendo que ele vai ser punido, que ele vai ficar preso, isso realmente seria muito bom para a sociedade, porque infelizmente hoje os benefícios fazem com que ele possa estar na rua rapidamente. É muito comum o policial ele aborda o indivíduo, ele tem 5 passagens, está respondendo o processo, continua solto, respondendo em liberdade e continua plantando. Infelizmente, isso daí é muito comum acontecer.
O bandido hoje, ele procura locais onde a polícia não passa? Ele sabe, ele se informa onde vai ter ronda policial, onde tem patrulhamento constante? Eles também estão de olho na polícia? Eles estão marcando o trabalho da polícia, coronel?
O bandido ele vai tentar agir onde ele percebe que está mais fácil para ele agir. Hoje, a presença policial, ela ocorre principalmente nos levantamentos, nos locais de maior incidência. A ação dos bandidos, ela não tem sido tão coordenada a esse ponto, nós observamos. O que normalmente acontece? São bairros que, eles elegem bairros com menor iluminação, em que as pessoas, elas estão mais descuidadas. Aquele velho problema de estar conversando no portão de casa, de estar namorando dentro do carro. Isso, o bandido, ele age como predador, ele vai procurar aquela vítima mais fácil para ele. Se as pessoas se colocarem em menos situações de vulnerabilidade, vai dificultar a ação do marginal.
E não tem, assim, como se saber, né? A pessoa comum não tem como pesquisar que tipo de veículo que o bandido está procurando, que tipo de aparelho de telefone celular, porque hoje tem muito assalto por causa disso, né? Não só motoristas que estão nos carros, mas, por exemplo, na rua, na região central aqui, apesar de a gente ter um patrulhamento, né? Não tem tantas notícias de roubo de celular aqui, mas em locais onde o bandido considera fácil, como o senhor disse. Mas não dá para saber que tipo de veículo que eles querem, que tipo de celular que eles querem, né? Todo mundo tá sujeito.
Depende, nós temos sim relação dos veículos que são mais visados. Isso costuma alterar com o passar do tempo, né? Para veículos que, para desmanche, furto no geral, é o veículo popular, é o veículo de maior quantidade, que nós vamos verificar por aí. Para veículos que estão sendo utilizados em roubo, são veículos de maior poder, maior potência, maior velocidade, quatro portas, etc. Os smartphones hoje são os mais novos. Qualquer smartphone que você tiver mais novo, seja qual for a marca, você tem muito valor agregado àquele objeto. E as pessoas, principalmente em locais de shows, centro da cidade, você observa que ainda há uma falta de cuidado. A pessoa está ostentando o smartphone, ela está alheia ao que está acontecendo. E aí vira uma presa fácil. Tanto, inclusive, nós temos casos de atropelamento no centro de Campinas, né? Isso é estatisticamente comprovado. Mas é a atenção da pessoa que vale a pena se ter, né? Para evitar que ela se coloque numa situação que ela seja eleita como uma vítima possível.
Tem uma outra pergunta aqui, essa é muito polêmica, viu, coronel? Se mais pessoas estivessem armadas, iria inibir a ação de criminosos, pois não vão saber quem está armado ou não?
Olha, eu pessoalmente sou a favor de que as pessoas que passem por investigação social, ou seja, não tenham antecedentes criminais, passem por treinamento e testes psicotécnicos, elas possam ter arma. Mas de nada adianta você estar armado se você for surpreendido. A possibilidade de você reagir é muito pequena. Então, a possibilidade de você estar armado, ter arma na sua casa, facilita que você tenha tempo de reação para uma pessoa que esteja tentando arrombar. Agora, no dia a dia, andando na rua, você sendo surpreendido, a sua possibilidade de reação, ela diminui. Então, daí sim o treinamento. Quem quiser e tiver condições de ter arma, ela não pode simplesmente ter arma. Ela tem que estar em treinamento constante para que ela possa, se tiver que utilizar essa arma, ela faça de minimamente com eficiência.
E quem tiver com a arma corre um risco maior, por causa de não estar treinado e não acertar um tiro num bandido?
A pessoa que está armada, ela tem que ter consciência de que ela tem momento e forma de agir, para que ela não torne essa situação mais perigosa ainda. É o que eu posso te afirmar.
Bom, e agora também eu faço para o senhor, para a gente encerrar a pergunta que eu fiz para os nossos ouvintes aqui, porque apesar da gente noticiar esses dois latrocínios no fim de semana, pelos índices, né? Campinas teve uma queda nos índices de criminalidade. Hoje em dia, Coronel Marcielber, há uma sensação de segurança maior pelo fato de haver essa queda nos índices ou isso não é realidade?
A sensação de segurança, ela não necessariamente caminha junto com a queda de índices, né? A sensação, ela é muito subjetiva. Você pode estar... Nós tivemos, pelo BAEP, mesmo, grandes operações em condomínios de luxo que nós fomos pegar bandidos perigosos, ligados ao PCC, em locais em que a pessoa acredita que está totalmente segura, e nós tínhamos bandidos perigosos armados lá dentro, né? Felizmente retirados de circulação. A sensação de segurança, ela vai acontecer quando nós tivermos uma forma de você divulgar realmente essa possibilidade de queda, você ter uma situação que a pessoa ela consiga andar e se sinta segura. Aí eu acho que ainda falta um pouco. Ainda falta um pouco, até por uma onda que nós tivemos de impunidade recente, de índices recentes. E isso também vai levar adiante, talvez, uma reforma penal com leis mais severas aí, para que o bandido se realmente tenha medo de praticar o roubo e sabendo que ele vai ser punido e vai ser encarcerado.
Bom, agora para liberar o senhor de vez, Coronel Maciel, está chegando uma mensagem do ouvinte aqui dizendo o seguinte: ao invés de armar a população, seria mais interessante desarmar parte dos bandidos. O problema é como conseguir fazer isso, né?
O desarmamento do bandido ele tem sido feito constantemente pelas polícias. Mas as fronteiras que nós temos, tanto a fronteira seca como o mar, etc., é muito extensa. Então, a possibilidade de entrada de arma ainda existe. Ainda nós temos essa questão. O bandido em si ele não anda com rótulo de bandido. Depende da percepção do policial para conseguir abordar e pegar essa arma antes que ela seja utilizada em crime. Mas a quantidade de armas que tem sido apreendida é cada vez maior. Ou seja, a polícia está sendo eficiente. Mas a quantidade de pessoas tem crescido, pessoas presas tem crescido, mas elas precisam ficar presas. Não é? Eu acredito nesse sentido.
Sem dúvida. Liberar, volta, né? Até o medo que as pessoas têm da saída.
É muito comum abordar um indivíduo com 4, 5 passagens com antecedentes criminais aguardando em liberdade no processo criminal. Deveria ficar preso.
Coronel Marcial Albert, tenente coronel reformado da PM, foi comandante do BAEP, né, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, por muito tempo, conversando sobre atitudes que podem ser tomadas aí pelas pessoas para evitar tragédias como os latrocínios, né? E, infelizmente, muitas vezes a sociedade está na mão dos bandidos. Tenente Coronel Marci, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, uma boa tarde. Espero que tenha sido útil para as pessoas que nos escutaram.
Com certeza.